Guerra traduzida na Rádio Observador. Nos próximos minutos vamos analisar a imprensa ucraniana desta quarta-feira, dia 7 de dezembro. Contamos, como sempre, com a ajuda do jornalista Miguel Cordeiro, num programa que é feito em colaboração com a Tânia Olinik, natural da Ucrânia. Boa tarde, Miguel.
Boa tarde.
Para começar, depois do Financial Times, agora a revista Time, Zelensky é a personalidade do ano.
É uma das notícias do dia. Volodymyr Zelensky e o espírito da Ucrânia são personalidade do ano para a revista Time. Esta reputada revista escolheu o presidente ucraniano como personalidade do ano, depois de o Financial Times já ter feito o mesmo no início da semana. Falámos disso aqui também na Guerra Traduzida. Ora, o que foi explicado pelo diretor da Time, Edward Felsenthal, é que quer a batalha pela Ucrânia, cria pela esperança ou pelo medo, Volodymyr Zelensky galvanizou o mundo de uma forma que não se via há décadas e, portanto, por causa disso, esse espírito ucraniano e a vontade de Volodymyr Zelensky surgem aqui destacados para a personalidade do ano. Zelensky ocupa a capa da revista, pois encarna a resistência de toda uma nação, mas não está sozinho nesta distinção. A Time destaca a resiliência ucraniana numa guerra que faz 10 meses, já na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro. Na capa podemos ver o rosto ilustrado de Volodymyr Zelensky com várias figuras ucranianas e militares. Há também várias bandeiras da Ucrânia.
Presidente da Ucrânia, personalidade do ano para a revista Time. A imprensa ucraniana revela hoje que a Europa ultrapassou os Estados Unidos no apoio à Ucrânia.
Segundo um estudo publicado hoje pelo Instituto Kiel de Economia Mundial, pela primeira vez desde o início da guerra, a Europa ultrapassa os Estados Unidos em compromissos de ajuda à Ucrânia. Ou seja, aquilo que prometem dar à Ucrânia. Não no pagamento já efetuado de algumas promessas, mas sim naquilo que é o compromisso. Ou seja, os Estados Unidos comprometem-se a dar imenso dinheiro no próximo ano, a Europa também. E nesse bolo de compromissos, a União Europeia agora está à frente dos Estados Unidos. Não estava a ser assim. Os países e instituições da União Europeia comprometeram-se a fornecer quase 52 mil milhões de euros em ajuda militar, financeira e humanitária. As obrigações assumidas pelos Estados Unidos ascendem a cerca de 48 mil milhões de euros. A diferença não é muito, mas a notícia aqui é que, pronto, a Europa agora, como um todo, a Europa, a União Europeia neste caso, está a dar mais do que os Estados Unidos. O principal motivo para esta mudança é esse pacote de assistência financeira, macrofinanceira, de 18 mil milhões de euros que a União Europeia planeia entregar em 2023 à Ucrânia. Até agora, isto descrito pelo diretor do Centro de Pesquisa Kiel, Christopher Trebets, ele diz, até agora o apoio da União Europeia à Ucrânia desde o início da guerra sempre ficou atrás dos Estados Unidos. Isto mudou nas últimas semanas, já que o valor dos compromissos da União Europeia excede o dos Estados Unidos. O grande novo compromisso da União Europeia é um desenvolvimento bem-sucedido, dado o importante papel desta guerra para a segurança europeia. É importante, no entanto, que os governos assegurem agora que a ajuda anunciada realmente chega à Ucrânia o mais rápido possível, sem atraso de muitos meses. Isto é o que diz Christoph Trebets. Ao mesmo tempo, de acordo com os dados publicados neste estudo, a Alemanha tornou-se o maior doador da Europa. E aqui já não estamos a falar só da União Europeia, mas sim de todo o continente. Pela primeira vez, a Alemanha ultrapassou o Reino Unido como país que doa mais à Ucrânia e já chega a um montante total de apoio prometido de 12,6 mil milhões de euros.
É também notícia esta quarta-feira uma reportagem centrada na forma como os ucranianos realizam atividades diárias face aos cortes de abastecimento de água e energia.
Como sabemos, por causa dos bombardeamentos russos, a população ucraniana tem que encontrar novas formas para manter as atividades do dia-a-dia, atividades comuns do dia-a-dia, e para isso há que recorrer à originalidade. O portal de notícias TSN recolhe vários casos, ou de reportagens, de repórteres no terreno, ou de vídeos que surgem nas redes sociais. Vamos olhar aqui para apenas alguns exemplos que são dados neste artigo do portal TSN. Um dos exemplos aponta um vídeo de uma professora a dar uma aula num posto de correios. Vê-se uma professora sentada numa mesa, no canto do posto de correios, a dar aula em videoconferência, está com o computador à frente, as pessoas vão passando com cartas, com encomendas, vão ao balcão e a professora não se sente incomodada com isso, vai dando a aula de forma normal. Não é bem claro onde é que isto acontece, nas redes sociais é descrito que acontece em Kharkiv, e os utilizadores admiram a ideia original desta professora. Há também, por exemplo, uma mulher a secar o cabelo num supermercado. Ou seja, não tem energia em casa, os supermercados têm geradores que vão conseguindo alimentar de forma energética essas superfícies para poderem continuar a trabalhar, e uma mulher, como provavelmente não tinha outra solução, deslocou-se a um supermercado com um secador de cabelo. A loja estava cheia, mas isso não impediu a mulher em Odessa de secar o cabelo através da energia que estava no supermercado. Há também, por exemplo, um serviço de manicure num estacionamento subterrâneo. Os estacionamentos são muito utilizados também como bunkers ainda nas cidades ucranianas, e há vários serviços a funcionar dentro dos parques de estacionamento. Ora, uma mulher também em Odessa decidiu pegar no equipamento que tinha de manicure e abrir um pequeno stand de manicure num parque subterrâneo para, sim, outras mulheres e homens poderem fazer o serviço de manicure num parque de estacionamento. São apenas três exemplos de como os ucranianos vão tentando contornar essa falta de abastecimento ou de água, de energia que há essencialmente nas casas, mas que em alguns serviços consegue-se ter energia, principalmente por causa dos geradores.
O espírito de resiliência e originalidade do povo ucraniano. A Ucrânia, que chegou ao topo das pesquisas do Google este ano.
Sim, para este ano de 2022. Foi a terceira palavra mais pesquisada no Google e a primeira mais procurada na categoria notícias. A palavra mais pesquisada no Google em 2022 foi Word, esse tal jogo para adivinhar palavras com poucas letras, que esteve em destaque este ano. Em segundo, muito por causa da dimensão da população da Índia, a segunda pesquisa mais feita, mais realizada no Google, é o resultado de jogos entre Índia e Inglaterra, e estamos aqui a falar de cricket e não de futebol. A seguir, terceira palavra mais pesquisada da Google, Ucrânia, depois Rainha Elizabeth e depois outra vez resultados Índia-África do Sul no cricket. Completamos este top 5 então com Wordle, jogos entre Índia e Inglaterra, Ucrânia, Rainha Elizabeth e Índia, África do Sul. Na busca por notícias, a consulta mais popular foi mesmo a palavra Ucrânia, seguida depois da morte da Rainha Elizabeth e, em terceiro, os números da lotaria. O pico de pesquisas pela palavra Ucrânia foi nos dias 20 e 26 de fevereiro. A guerra começou a 24 de fevereiro. Também no início de março houve muita pesquisa por Ucrânia. Juntamente com a palavra Ucrânia, também foram feitas imensas pesquisas relacionadas com mortes, perdas, sacrifícios humanos, doações, refugiados e guerra.
Para fechar, Miguel, dois militares ucranianos destruíram a própria casa para, dessa forma, abater militares russos.
Estamos a falar de dois homens ucranianos que trabalham junto do serviço de fronteira. Eu não sei o que é que faria se Portugal fosse invadido e os invasores entrassem na minha casa e quisessem fazer um posto de comando para cortar tudo aquilo que são comunicações em redor dessa casa. Mas estes dois homens, pai e filho, a decisão deles foi ocuparam-nos a casa, então vamos destruir a casa. Foi isso que fizeram. Isto é relatado pelo Serviço de Fronteiras do Estado Ucraniano. Segundo este serviço, o pai Roman e o filho Vladislav, que servem numa das unidades de fronteira da região de Kharkiv, tiveram os ocupantes russos a tomar a cidade em que viviam, e estes dois guardas de fronteira viram os russos a colocar os equipamentos eletrónicos de guerra, esses equipamentos para bloquear as comunicações. Ora, os guardas fronteiriços conseguiram sair dessa casa, conseguiram retirar os familiares também da zona. Os russos ocuparam a casa e instalaram um quartel-general, uma espécie de quartel-general nessa zona. O pai e o filho então tomaram a decisão de seguir até aos seus chefes, darem as coordenadas da casa e dizer podem abater. Questionados se lamentam terem perdido a casa, os guardas de fronteira respondem não. Dizem que depois da vitória, os ucranianos não dizem depois de acabar a guerra, dizem sempre depois de ganharmos a guerra. Portanto, depois da vitória sobre os russos, vamos construir uma casa ainda melhor e os invasores nunca vão regressar.
E é com esta história de resistência que terminamos. A guerra traduzida, analisamos a imprensa da Ucrânia desta quarta-feira, dia 7 de dezembro.